E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde a gente conversa com vários profissionais, várias pessoas que em algum momento resolveram fazer algo diferente, dar uma guinada na sua carreira, eventualmente até se reinventar, seja pela paixão, ou por um hobby, um desejo, ou porque estavam cansados do que faziam, ou porque tinham que fazer isso, né? De alguma forma, era uma necessidade fazer alguma outra coisa. Então, eu tenho certeza que vai ser uma temporada muito legal, com muitos casos diferentes, interessantes, que vocês acho que vão curtir muito, tá? E você que está nos assistindo aí pelo YouTube, dê seu joinha, siga a gente lá para você não perder nenhum episódio. E para a gente é muito importante também o feedback que você manda por lá, tá? Da mesma forma, se você prefere só ficar ouvindo através da sua plataforma de podcasts, também siga a gente para não perder nenhum episódio, tá bom, pessoal? E claro, se você acha que esse conteúdo tá legal, tá servindo, você gostou, compartilha aí com seus amigos, parentes, vizinhos, para que mais pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo, tá legal? E hoje a gente vai ter aqui o Jorge Lacombe de Campinas, a Zara Martins de Campinas e eu, Ricardo Mandel, sou o host do programa e sou de Valinhos. E nesse episódio, a gente vai ter o prazer enorme de receber diretamente de Campinas a Renata Ceciline Teixeira. A Renata, ela teve uma carreira de 30 anos na área de TI. Nossa, quanto tempo, hein? E hoje ela é franqueada do Empório Mineiro Cheirimbão. Só de ouvir esse nome já me deu vontade de tomar um café e comer pão de queijo, né? Não sei se vocês também. Mas, Renata, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui. E queria começar rapidinho, né? Você tinha uma carreira em TI, uma carreira longa, tantos anos. E por que você resolveu ir para o lado do empreendedorismo?
Bom, primeiro, aquele famoso muito obrigada. Foi um convite que eu aceitei assim, com muito entusiasmo. Parte do papo aqui no café é justamente isso, né? Já teve até uma aposta, teve uma mesa de senhoras que já são minhas clientes desde o começo, né? A gente tem 1 ano e 3 meses de café. E aí elas fizeram uma aposta, me chamaram lá e falaram assim, Renata, a gente está pensando assim, o que que você fazia antes? Aí eu falei, nossa, é agora. Eu falei assim, mas aí, o que que vocês acham? Aí eram 5, 6 senhoras, aí duas delas acharam que eu era advogada antes, aí duas falaram certeza que você era do comércio. Mas olha, você tem uma cara de comércio, acho que você vendia roupa. A outra falou assim, ah, não sei não, franquia, talvez ela teve algum boticário, alguma coisa assim, entendeu? E aí teve uma lá que falou professora, como muita gente ainda fala, né? Às vezes professora, ah, mas foi professora, professora de primário, aquela coisa assim. Falei, não, nada disso. Aí quando eu falei que eu era de TI, teve duas que fizeram uma carinha assim de interrogação, falei, tecnologia,
Que
informática.
é isso? Que é isso, meu
Aí
Deus?
uma falou assim, não, Renata, você não é moça de computador. Entendeu? Bom, vamos lá. Então, sou formada, sou bacharel e mestre em ciência da computação pela USP de São Carlos. E aí eu fiz de tudo um pouco, né? Então, trabalhei na Rede Nacional de Pesquisa, no que foi o grande lance do começo da minha carreira, né? Bem na implantação da internet no Brasil, aí na RNP, um tempo na IBM, um tempo no CPQD, e por último foram 15 anos aí na Bosch. Metade desse tempo, um pouco mais, foi em segurança da informação, né? Fez outra de uma consultoria aqui, o pessoal às vezes vai botar o cartão lá e eu falo, meu Deus, peraí, vão devagar aí, que história. Então, o que que me deu? A gente conversava, e o meu marido, que também é de TI, aquela história, quando a gente aposentar, no nosso caso, a gente não queria vender coco na praia, não, a gente queria abrir um café. Mas assim, ficava aquela coisa meio nada muito estruturado. Aí eu estava num caminho de promoção, né, de gestão, né, carreira de gestão na empresa, fui fazer MBA. Quando começou a NBA, começou a pandemia, né? Eu acho que ninguém passou batido nessa pandemia, todo mundo acabou refletindo, pensando e tal, e é isso mesmo. E eu, no caminho da NBA, a pandemia, um processo de saúde bem, assim, sério no caso, né? Então, passei por 3 cirurgias, mas umas questões que eu tinha relacionada a peso e também a estresse e tudo isso. Bom, tudo isso junto e misturado, você bate no liquidificador, faz um copo, virou o quê? No TCC do MBA, ninguém sabia o que fazer, eu e dois gerentes de banco no meu time, no meu grupo. Aí eu falei, ah, gente, vamos montar um café, vai. Vamos fazer um negócio assim. Aí eles toparam na hora, boa, vamos montar um café. E o TCC era isso, você fazia um plano de negócios de um café, com tudo que tinha direito. Bom, aí
Aí
tem
os
uma.
olhinhos brilharam, né? Quando terminou,
Então,
tipo
aí
assim,
tem o
esse troço dá
famoso.
certo, esse troço dá certo.
Aí tem o
Nossa, não, não.
famoso. Vai lá, diga.
Não, não, não. O que eu estou vendo é que você já tinha esse plano antes com o seu marido, quer dizer, não é uma coisa que veio do nada. Aí juntou o TCC, justamente o projeto foi em cima disso, quer dizer, na verdade saiu já com isso pronto, né? Tá aqui o que eu vou fazer.
Saiu! E no TCC foi muito curioso, porque aí a gente pesquisando, o filtro do Instagram me achou. Tem gente que fala assim, mas onde você achou o xerimbão? Falei, ah, foi o filtro do Instagram que achou, né? Até quando eu conheci o cara da xerimbão, que trabalha com essa parte de tráfego pago, eu falei, Thales do céu, foi você que me achou. Então, em resumo, né? Foi o algoritmo deles lá. Mas por quê? Eu comecei a procurar café, acolhedor, docinho, porque eu tinha na cabeça mais ou menos, né? Queria na verdade, o começo era um café literário, né? E aí fui. Bom, café literário não deu muito certo lá no TCC. Comecei a enveredar para ver, acabou terminando num plano de negócios assim, o café. Ou uma franquia. E aí a franquia venceu. E vamos falar muito ainda disso.
É, isso era a minha pergunta, assim, você pensou já de cara em franquia? Não, pelo visto você
Não.
tinha essas opções, você pensou em abrir um café mesmo, do zero, inventando tudo, mas aí você viu que franquia era um melhor negócio.
Então, a Combi, assim, se demonstrou ser o acertado mesmo, porque como a gente já papiou um pouco aí, cada dia é uma aventura, né? Então, cada enxadada uma minhoca, e tem hora que você dá uma enxadada e sai uma serpente, né? Uma coisa maluca. E a gente, assim, no caso, CLT a vida inteira, tem uma mudança muito grande quando você vai empreender, né? Porque você sai totalmente da zona de conforto para ir para a zona de convergência do Atlântico Norte, porque a coisa começa, né? Aí é imposto, né? Uma série de coisas que numa empresa multinacional, da maneira como eu costumava trabalhar, você tinha o RH, compras, vendas, papapá, né? Então, aí agora eu brinco, o pessoal liga aqui e fala assim, com quem eu falo sobre compras? Eu falo comigo mesmo. Com quem eu falo sobre cartão de alimentação? Eu falo comigo mesmo. Então, assim, a experiência ajudou muito. Incluso todos os 30 anos, nem um dia a menos, entendeu? No que eu faço hoje. Mas é muito intenso, intenso em termos, assim, que bom que eu tenho uma franquia, que bom que é a Xerimbão, porque eu recebo muita gente aqui falando, ah, você gosta deles? Adoro, é uma galera muito jovem, dinâmica, entendeu? O Xerimbão surgiu lá em São Lourenço, no sul de Minas, agora
Minas.
fica em Varginha Central, e eu tenho um consultor de sucesso, tenho um consultor de varejo que me acompanha. Então, essa pessoa, de alguma forma, ela te ajuda pra caramba. Tem a logística de lá que te dá uma dica. Tem os franqueados, que acaba sendo uma rede de apoio, que a gente em TI está acostumado com o nosso networking, né? Aí quando começaram a falar esse negócio de rede de apoio de franqueado, falei, não, gente, estou dentro, eu estou acostumado com esse negócio, LinkedIn e tal. Então, assim, tem um depara, né? Uma coisa que ajuda pra caramba, mas foi muito importante a franquia, porque homologar todos os produtos, fornecedores, eu nem consigo imaginar, entendeu?
Isso deve ser um desafio incrível, né? Pelo que eu senti, quer dizer, a franquia te dá um baita suporte para te
Dá.
ajudar, mas você, como empresária, você tem que se virar, né? Como você falou, você é o faz-tudo, né? É a cabeça e
O
toda a linha executiva da
CNPJ
sua
é meu,
empresa.
né?
Exatamente.
Tem o famoso nome fantasia, né? A Xerimbão, Campina Centro aqui, mas é o CNPJ é meu e pego o nome fantasia deles e a gente vai junto. É, assim, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, sabe? Ela foi meio que se formando, né? Então, eu cheguei, saí aí da Bosch, até acabei não citando, né? Fazendo jus a 6 meses de Capgemini que teve depois da Bosch, que serviu para eu bater o martelo. Eu estava naquela, gente, acho que já deu TI, não aguento mais, acho que eu não chego com 62 anos em TI, não vai dar certo negócio. Aí comecei a falar com o marido, falei assim: escuta, tudo bem se eu for indo na frente, abrir o cafezinho? Né? E aí depois, né? Depois você vem e tal. Aí começamos a conversar. Claro que eu tô, né, floreando a coisa. Eu brinco que meu marido foi o Shark Tank da história, porque eu cheguei com o plano de negócio, apresentei, falei, e aí, né? E aí a importância do pé de meia, né? Então, uma coisa que nem a gente fala muito do de empreender nessa fase de vida nossa, né? Então, desculpa aí, estou falando nós, porque como já conhecia a Lacombi, eu já estou botando todo mundo mesmo, todo mundo for jovenzinho, desculpa. Mas eu estou com 53 anos, né? Então, aí eu parei um pouquinho antes com TI, deu aí uns 10 anos antes, né? Que falei, não vai dar mais, cansei desse negócio e tal. Quis fazer a coisa estruturada. Então, eu não sabia que se o café era uma boa mesmo, mas eu sabia que eu não queria ficar em TI.
Agora, TI e café tem tudo a ver, né? Porque a gente que
Tem.
trabalha em TI, a gente bebe café o dia inteiro, né? Enquanto a gente está dentro da empresa, para o café, vamos tomar um café. Ah, estou com um problema, então vamos ali no café para a gente conversar e resolver o problema. Então, o café parece que é
Ele
parte
é um
do
elo
que
de
funciona
ligação, né?
dentro da área de TI. Agora, normalmente, o café que a gente tem acesso dentro de empresa não é aquele café que
Não.
você está se propondo a vender aí no Xerimbão, que tem cafés super especiais. Como é que foi essa migração? Quer dizer, você gostava de café, de ter esse café que a gente toma inteiro, ou você também sempre teve um gosto mais apurado para o café?
Não, eu gostava de café. Gostava de café, gostava muito do ambiente de padaria. Então, era aquela pessoa que, para aliviar minha cabeça, eu ia num ambiente de um cafezinho, tomava, mas, por exemplo, eu não conhecia os métodos de extração de café, né? Aí, quando comecei a entrar nesse negócio das franquias, porque é uma tendência o café especial, né? E principalmente depois da pandemia. Então, café especial, o que que ele é? Aquele café que não tem casca, não tem nenhuma mistura, ele é o grãozinho mesmo. Torra média, que a gente fala, ou seja, não é aquele negócio que joga tudo lá, tosta tudo, e aí você toma e tem gosto de carne assada, o outro tem gosto de pneu, umas coisas assim. Então, é o café especial, ele realmente é diferente. E os métodos de extração vão te também dando sabores diferentes. Aí eu apaixonei mesmo, porque eu gostava, aí eu apaixonei, entendeu? Porque é aquela história de você promover uma experiência para o seu cliente, né? E aí a Xerimbão é isso, a pessoa vem, ela entra, eu vou esperar vocês aqui, hein? Lacombe já veio. Então,
Opa.
ela
Vamos
entra
sim.
numa Xerimbão, ela sente como se ela estivesse entrando na casa de uma avó mineira. Essa que é a ideia lá do Wilton quando ele criou a Xerimbão. Então, a gente tem sempre um cheirinho de bolo, um cheirinho de pão de queijo. Todo dia uma pessoa chegou e falou assim: esse pão de queijo de hoje? Eu falei: é de meia hora atrás, moça. Isso? Não brinca comigo, mata o coração. Então, assim, pão de queijo aqui sai no máximo a cada 2 horas. Ele tá sempre fresquinho. Broinha, entendeu? Então, tem essa história: o coar, o café. Então, aí não é o slogan da Xerimbom, é o meu. Eu falo, nosso prazer, nossa alegria coar um café para você. Então, você vem aqui, o legal é justamente ir na mesa, bater um papo, coar um café. Agora, também tenho clientes, porque eu estou no centrão. Então, eu tenho muitas pessoas que são como eu era. Outro dia, uma funcionária minha falou assim: Nossa, Rê, mas estava muito estressado. Gente, olha, vê se pode uma coisa dessa. A pessoa vai sair daqui e vai ter um ataque cardíaco, não sei o quê. Aí eu falei, não, calma, pode chegar que eu vou lá falar com ele. Aí eu conversei com a pessoa pegou, eu falei, você quer um café? Não, não quero, eu não quero nada assim de doce, não posso comer nada doce. E olhando para coisa. Bom, moral da história, comeu uma fatia de bolo quentinho que tinha saído com café coado, né? E aí as meninas falaram, mas de onde veio isso? Eu falei, eu era igualzinha essa pessoa aí. Mas sim, você é super calma. Não, eu era igualzinha essa pessoa. Eu surtava, assim, pirava de cansaço e tudo, e às vezes eu ia num lugar, queria sentar e ficar quieto. Porque aí essa pessoa chegou, ela falou, eu não quero conversar. Eu tenho um cliente que vem aqui toda tarde, no intervalo, dado o trabalho dele aqui perto, e ele vem tomar um café com pão de queijo, todo dia. Aí um dia eu fui lá puxar um papo, e aí, tudo bem? Como é que você está? Tá? Eu falei assim, ah, então, eu estou no meu momento de pausa. Tá bem. Nunca mais fui lá puxar papo com a pessoa, entendeu? Então, é assim, como que eu vou dizer? Acaba sendo uma terapia, sabe? Coletiva, um negócio muito legal. E o café especial, ele tem mais essa questão de unir mais ainda, né? Porque a hora que você começa a conversar, ah, você conhece um V60, você conhece um Aeropress, isso tudo é para vocês virem aqui. Mas são métodos que rendem cafés com sabor diferente, né? E aí, eu, sei lá, fiquei encantada quando descobri que além do café, né? Que tomava na empresa, que não tem nada a ver, né? É, tem mais desse lado aí, super gostoso, até químico tem hora.
E tem um lance muito legal que você falou, que pelo jeito é a proposta, né, da própria franquia, né, de criar aquele ambiente de casa da avó, né? Aí
Sim.
é irresistível, né? Um cafezinho bom, um bolinho, um pão de queijo na hora, num ambiente agradável, é tudo de bom.
É
Eu
uma terapia
recebo.
mesmo, né? É uma terapia mesmo.
Recebo. Outro dia tinha uma turma aqui de TI conversando. Aí tem hora que volta, né? Aí imagina, os caras estavam falando que estavam discutindo provavelmente um contrato, né? E estavam lá falando de valores, e se botava uma tecnologia, se botava outra, aí alguns nomes. Te puxa uma memória que já está meio adormecida, né?
Fica
Aí depois
arrepiada lá. Te deu
chegaram.
saudade, Renata?
Então, não, Zara, foi resolvido. Foi
Que
bem
bom!
resolvido.
Que bom!
Ela pensou duas vezes na hora de responder. Você viu que ela ficou assim: ai meu Deus, não foi, né? Foi resolvido, né? Deu mais, mas parecia uma coisa bem respirada, né? Uma coisa bem tranquila. Você.
Então, sabe a respiração que é? Às vezes eu tenho medo de magoar algumas pessoas. Acho que não é o caso de vocês, porque eu recebi alguns ex-colegas aqui que vieram, né, prestigiar, falaram, ah, a gente veio ver como é que você tá, não sei o que, e fala, você tem saudade? Aí eu falei, não. Aí a pessoa, como assim?
Saudade das pessoas, não no trabalho, né?
Foi isso que eu falei, entendeu? Foi uma coisa assim, um modelo de trabalho que foi se esgotando, né? Eu tinha muita dúvida, e é isso que eu acho que eu converso muito com as pessoas, não romantiza, ah, vou largar tudo, comprar uma franquia, e, né? Tanto que meus filhos brincam muito e falam, mãe, você falou que ia montar um cafezinho, né? Cafezinho. Aí você tá com três portas no centro de Campinas, entendeu? De sábado, o negócio lota, e aí aquela história toda às 4 da tarde também, né? O movimentão. Aí eu falei, ah, eu acho que não deu certo esse negócio de portinha, né? Então, graças a Deus, a coisa tá indo bem.
Ainda bem.
Mas o que eu acho muito, muito importante é ter resolvido. E isso teve uma pessoa que me ajudou. Eu fazia terapia também. Aí, além dessa psicóloga, eu fiz 3 meses de um processo de transição de carreira. Então, isso apaziguou muito as coisas, em termos de. Porque era uma mudança grande, né? Eu queria sair de TI, mas eu ia fazer o
Sem
quê,
dúvida.
gente?
Sem dúvida.
Ah, quando você começou esse processo, você não sabia onde você queria chegar, você só sabia que você queria sair de TI.
Sim, a coisa foi meio assim, meio doida, vocês acreditam no sobrenatural? Sei lá, eu acho que nada é por acaso. Então, tinha aquele plano do café, teve o MBA, entendeu? E nesse meio de campo, eu fui, meio de tempo, né? Fui desencantando do ambiente corporativo, sabe? No ambiente corporativo, estava muito naquela questão assim, ó, tem uma meta, eu chegava ali e dobrava a meta, chegava ali e dobrava a meta. esse sarrafo, não está dando certo esse negócio.
Está sempre subindo, né?
Tá sempre já estava querendo dar uma sarrafada em alguém tá já, né?
É. Eu vou dizer para você que eu era esquentada, hein?
Ô, Renata, você falou um pouquinho, você usou o termo romantizar, né, esse negócio. Agora, eu queria saber o seguinte, a gente sabe que não é fácil. Né, começar. Eu queria saber, sei lá, quais os principais desafios, as dificuldades que você enfrentou e, eventualmente, que você enfrenta ainda como empresária.
Então, o grande desafio mesmo continua sendo pessoas e budget. Ou seja, troquei 6 por meia dúzia, né, gente? assim, muda, vamos dizer assim, muda talvez a matéria-prima, mas a questão continua sendo motivar as pessoas, dar um senso de carreira para elas, que na verdade, no caso do café, é um senso de prosperidade, né? De você, inclusive assim, a Cherimbom como rede, ela se orgulha muito de mudar, impactar a vida já de milhares de pessoas, porque são mais de 800 unidades no Brasil, né? Uhum. Então, assim, e a rede está crescendo em São Paulo agora, mas ela surgiu em Minas, foi para o Rio, no Rio brota.
No Rio tem toda parte, tem toda
pois
parte.
Pois aliás, eu ia comentar, porque eu nunca tinha ouvido falar esse nome, né? Então, para mim, aqui é um nome novo de franquia.
Aí foi assim, foi Rio, aí foi Nordeste, Norte, então tem uma Cherimbom linda em Belém, super bem posicionada no mercado e tudo, então, e aí veio para São Paulo e para o Sul, que é onde estamos crescendo agora. Então vamos lá, aí eu não sei se eu me perdi da pergunta, mas os desafios são as pessoas, é uma alta rotatividade, entendeu? Então, assim, aquela história do turnover de TI, cara, ficar no chinelo. O negócio aqui é 3 meses, 6 meses, é uma coisa bem complicada. Então, isso daí é algo para ter cuidado. E o outro é o budget, que eu ouvi de um dos donos, são dois donos da Cherimbom, né? E um deles, na convenção do ano passado, ele falou, porque o meu perfil é um perfil de franqueado, né? Isso daí é uma coisa para a gente pensar. O cara que ele teve uma carreira, e cá entre nós, no nosso país, e até no mundo agora, né? Aquela história do lifelong learning, de uma questão de a gente não vai parar tão já, né? Eu não sei, a gente é muito incomodado para aposentar com 50, 60 que seja, e não fazer mais nada. Além de que tem uma questão também de que a maioria aí da minha geração, vamos dizer, teve filho um pouco mais tarde, aí você tem seus filhos estudando, então tem tudo isso. Então, quando você muda de carreira, tem uma série de questões que você encontra, vamos dizer, uma segurança maior numa franquia, que foi o que aconteceu comigo. Então, muitos dos franqueados são ex-engenheiros, ex-diretores, ex-gerentes, ex-top-top, né, alguma coisa. Vem de uma carreira corporativa, entendeu? Você tem empreendedores? Tem. Mas da convenção, da última convenção lá, já deu para a gente perceber que uma grande parcela é desse pessoal que está mudando, tá, vamos dizer assim, na sua segunda carreira, né? Existem pesquisas e tudo mais que a gente vai ter até 3 carreiras. Nós, os Y vão ter 25, né? Mas não vai entrar nesse método, mas enfim. Então... a franquia ela vai te dando, pelo menos, vamos dizer, ela diminui o risco. Não significa que você não tenha risco, mas E aí, essa pessoa que vem no ambiente corporativo, linkando o que eu estava falando, o segundo sócio lá da segunda, o outro sócio da Xerimbão, ele fala assim: ela está acostumada com um budget infinito. Quando ele falou isso, eu falei: é aí, cara, é essa? Ele sabe que eu até falei isso já para ele. Mas você sabe que depois de um ano e pouco de loja, é verdade. Porque aí, às vezes, você vai fazer essas suas contabilidades e tudo mais, é diferente do que no ambiente corporativo, que você vai lá negociar com alguém aqui. Não, cara, é o seu dinheiro. No nosso caso, é o nosso pé de meia que está em jogo, entendeu? Então, essa questão do budget é muito importante.
Teve
E
alguma
eu.
ideia? Ah, desculpa, eu
Não,
terminei.
meu maior desafio é um desafio de italiana, né? Eu adoro. Eu assim, não é que eu gosto de comprar, eu morro de medo de faltar. Então, o controle de estoque é o meu maior desafio.
O estoque está sempre cheio.
Tá.
Entendi.
Sou
Agora,
solidária no seu sentimento, eu também sou assim.
aquela questão de você, assim, você teve um momento que você não tinha começado ainda, você já tinha feito uma série de planos, você tinha suas coisas. Assim, quando você caiu na real, qual foi a grande surpresa que você não estava preparada, assim, para de repente começou a ver surgir na sua frente? Que tipo de problema que foi surpreendente, que você achou que você não estava preparada? Ou pelo menos não tinha pensado antes sobre.
Então, o quebra-quebra, né? Eu te falei, hoje de manhã já foi a estufa, né? Então, os problemas, eles são diferentes. Às vezes é inerente usar o mesmo termo. Então, vamos dizer assim, o disaster recovery é complicado, assim, porque todo dia tem alguma coisa. Uma hora é a energia elétrica que deu um probleminha aqui, a outra hora. Eu tive logo no começo, por exemplo, eu tinha falta d'água, né? E aí eu
Caramba.
fui abrir uma reclamação na Sanasa: como assim? Eu tenho um negócio de alimentação no centro de Campinas, como é que eu fico com falta d'água e vocês não avisam? A resposta do ombudsman foi o seguinte: se você tem um negócio de alimentação, você tem que ter autonomia de água de pelo menos 8 horas. Se você não tem, eu não posso fazer nada. Mais ou menos isso, tá? Estou sendo educado. Então, em resumo, lá vai eu botar mais duas caixas d'água aqui, gente, para poder ter a tal da autonomia. Então, assim, isso nunca passou na minha cabeça, que eu ia ter que ter autonomia de 8 horas de água, porque essa NASA está sempre mexendo aqui no centro de Campinas. E a falta d'água era, assim, pelo menos 2 vezes na semana. E a primeira vez que faltou água, eu saí correndo comprar galão de água. Aí parei os banheiros, a máquina de café não funciona, também não sabia, a máquina de café não funciona, porque ela é pressão, e aí ela precisa da água, né, para fazer o vapor ali. Então não tem expresso, só coado. Entendeu? E aí vocês
Caramba.
acham que o Murphy faz o quê? Ele acorda,
Não
gente,
sai de férias. Murphy não
lotou isso.
sai de férias,
Ele
nunca.
está sempre te esperando no momento certo.
Nossa, gente, lotou, e dá-lhe café coado, uma coisa absurda. E assim, foram 15 litros de água em 3 horas, fazendo café e vendendo estufa, e deu tudo certo, ninguém morreu, tá? Deu tudo certo. Então, assim, isso foi o primeiro grande aprendizado. O segundo foi o forno. Num belo dia, né, o forno parou, entendeu? E aí você vai achando que você consegue consertar o forno de uma hora para outra. Aí o cara falou: ó, 3 dias. Eu, como assim 3 dias? Eu fico sem forno, cara. Meu Deus, né? É o cérebro da minha operação, quer dizer, o coração da minha operação, não sei o quê. Bom, eu sentei, eu vou dizer para vocês, esse foi um grande pânico mesmo. Eu sentei aqui na mesa, falei: meu Deus, agora é só você mesmo. E aí eu sei que, assim, botei no Google lá, forno, e aí veio uma empresa, que nem vou fazer propaganda deles, mas eles são super legais. Então, existem empresas que locam forno, estufa, tudo, né? Só que não tinha passado isso na minha cabeça. Aí vou eu correndo catar
Precisou.
um forno, aluguei por uma semana até que o outro ficou pronto. Agora eu não posso mais aperto. Alguma coisa que quebra, eu ligo pro fulano lá. Eu falo: ô, colega, e aí? Tem aí? Ele fala: tem, pode vir, tô indo. Então, assim, é esse tipo de coisa que são problemas diferentes, né? E aí você tem que aprender a resolver.
Aos poucos você, na verdade, vai montando a sua estratégia, né, de como lidar com os problemas, porque eles vão aparecer, isso é certo,
Sim.
né? Apenas você tem que estar bem preparado, ter o plano de ação nesse caso. E você sentiu medo em algum momento?
Muito.
Ah, conta alguns para a gente, então.
Assim, quando estava na obra, né? Bom, primeiro medão é a hora que você assina mesmo, né? Você fala, bom, agora não vou falar
Como...
palavrão, vai que tem alguma criança que vai assistir o podcast, mas agora,
Agora é ou vai, né? Ou vai, ou
né?
vai.
E aí começa a procurar ponto, entendeu? E aí nenhum ponto dava certo, mas ao mesmo tempo é uma coisa. Eu gosto de contar essa história do ponto, que é a frase que eu falei para você de romantizar, eu uso ela muitas vezes, não só nesse meu processo, como em outros também. Então, assim, tudo tem um preço, um desafio, que é o que a gente está falando aqui. Então, não adianta a gente querer passar com um mundo cor-de-rosa. Então, é exatamente isso. Aí começamos a procurar o ponto, a gente procurou quatro, cinco, seis pontos e não deu certo. E ainda bem que não deu certo, porque hoje eu tenho certeza que o meu lugar era aqui mesmo, entendeu? Então, a cafeteria, ela depende muito do número de passantes, né? E na minha cabeça, eu sempre fui tomar café de carro, né, gente? Então, assim, a gente passa na rua, eu sempre catei o carro e fui tomar café, né? Então, mas enfim, precisa. Você precisa de ter gente passando mesmo, caminhando. Tem um ponto de ônibus na frente, tem um ponto de táxi do outro lado. Então, tudo isso entra e é vital para o sucesso do negócio. O outro medo que deu foi o primeiro mês que fechou em vermelho, porque assim, no começo, você começa bombando. Começa super bombando. Eu achava que não, você começasse por baixo e depois subia. Né, mas não é não. Você começa bombando e depois desce e depois vai estabilizando. Então, nessa descida, ai, gente, que paura, meu Deus do céu, e agora? Mas aí você começa a conversar também com os colegas assim, do comércio, né? Então, aí era engraçado, porque eu comecei a conversar com os vizinhos, eles falaram assim, mas você não era de comércio? Eu falo, não, eu sou 30 anos de TI, cara. Essa louca tava dando aqui. Não,
É,
tem um.
e deve achar que era muito legal você ser só de TI, né? Puxa, como é que você vai abrir mão de uma carreira de TI para entrar no
Cara,
comércio?
eu ouvi, não foi três, quatro vezes. A pessoa falou assim: mas peraí, e você não foi demitida? Eu falo, não, eu pedi demissão mesmo, né? Aí, não, a pessoa pira, falou que sou menina louca, eu ia
Que
fazer aquilo.
louca, louca,
Mas é
louca, louca.
o que você diz mesmo, é o romantizar a coisa, né? É você achar que você está trabalhando, você tem um trabalho CLT e aí você já está tudo tranquilo na sua vida. E não é, né? Tudo tem perrengue,
Não.
né? Todas as áreas têm perrengues, né?
Sim, aí é o que eu acho que é a opção mesmo. E fazer o que gosta da mesma maneira que valeu muito a pena aos 30 anos, eu li uma frase, né, muito interessante sobre o casamento da Fátima Bernardes com William Bonner, desses dias aí, porque o povo não se conforma ainda, né, que os dois separaram, já faz 20 anos que separaram, estão namorando. Aí a pessoa, como assim o casamento deles acabou? E ela sempre usa esse termo. Ela fala: o nosso casamento deu certo. A gente viveu 26 anos, sei lá, junto, tivemos três filhos. Opa, deu certo, não é que deu errado, né? Então é a mesma coisa que eu acho que eu penso sempre nisso, assim, quando eu vejo a Fátima falar disso. É o meu casamento com o TI deu certo. Eu fiz muita coisa e eu fui muito feliz, né? E aí, o que eu falo desse trabalho da transição de carreira foi muito importante para mim, porque eu enxergava que eu ia botar um ponto final aqui e começar um trem ali. Olha lá, já virei mineiro. Então, eu falava: acabou o negócio aqui, começa o café lá. A partir do momento que eu já sabia que era o café que eu ia querer, que eu estava querendo. Mas não é. E é esse trabalho que foi muito precioso, porque tudo, gente, toda a experiência que você acumula na sua vida, seja, sei lá no começo da sua carreira, você vai usar depois. Então, hoje, sabe, N treinamentos de gestão de pessoas, de gestão de risco, disaster recovery. Eu faço disaster recovery todo dia, entendeu? Então, assim, tá bom, ele pode ter mudado em termos de ser uma invasão, um ataque hacker lá, mas agora eu tenho que lidar de novo com a segurança da porta, né? Eu tenho uma segurança física para lidar aqui no centro também. E aí você fala, tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem horas que eu me pego fazendo analogia,
Tem
entendeu?
tudo a ver, né?
Ô, Renata, então você, pelo que você falou, o fato de começar a empreender como um profissional sênior é melhor, porque você já tem toda essa bagagem.
Eu acho, eu recebo muita gente aqui hoje, porque vou dizer para vocês, a nossa loja virou, já é considerada uma referência para Xerimbom no estado de São Paulo. Então, com isso, eu recebo muitas visitas. Eu quero ser franqueado. E o pessoal mesmo fala, vai lá, dá uma conversada com a Renata. Como é que você viu que sou boa de papo? Então, aí o pessoal senta, eu falo, não, peraí, eu cato um doce de leite, sento, converso. E aí o que eu vejo é, o pessoal mais jovem, eles querem um retorno rápido. Entendeu? A hora que você fala para ele, não, antes de um ano não vai dar, apesar que, assim, tá, tem casos e casos, né? Tem uma loja lá que é referência na franquia que ela teve retorno em 8 meses, entendeu? Mas você tem aí 6 meses a 15 meses.
Mas de repente é aquele caso fora da curva, né? Você tem que pegar pela
Pois
média,
é,
né?
tem que pegar na média, né? E aí, então, quando você fala isso, a pessoa que é mais jovem fala, nossa, sério, muito tempo, não sei o quê. A outra questão é essa questão do famoso pé de meia, né? Então, uma pessoa mais jovem, ela vai, se ela não for herdeiro, como diz, né? Então, se não for herdeiro, vai fazer um empréstimo, ela tem que lidar com um empréstimo, entendeu? Então, é um componente a mais. Não que a gente, sênior, não vá ter que lidar, às vezes, com empréstimo, coisa, mas a gente. É o caso que você vê que tem essa questão financeira, a gente tem ela melhor resolvida. A questão do timing, a gente tem uma paciência maior, porque a gente acredita já, eu fico falando a gente por mim, tá? É que nada por acaso, né? Quer dizer, nada vem de repente. Isso daí eu aprendi com meu pai era empreendedor, então, só que eu jurei nunca empreender, mas a vida,
Ah,
né?
vá.
Sim, eu falava, não, você CLT, quero nem saber, vou aposentar, que eu não quero essa vida de cão. E aí, né?
Pensando bem, né?
Então, aí tem essa questão, e a outra é essa experiência. Acredito e tenho certeza, e hoje eu falo total propriedade. Tudo que você assim vive, não vou nem dizer aprende, tudo que você vive, você usa depois empreendendo, entendeu? É isso aí, gestão de risco, gestão de pessoas, gestão de budget, não muda muito.
Pensando que talvez o fato de você já ter trabalhado nesse ambiente corporativo é uma coisa que você está mais acostumada com processos, com maneiras de fazer, e isso eu acho que a franquia é muito isso, né? É muito essa, você seguir um processo, você tem um padrão, eu acho que ajuda bastante. Talvez seja por isso que tenha tantas pessoas de sucesso, né, nessa área, trabalhando com
Olha, você
franquias nessa base, né?
tocou num ponto muito legal, porque uma das coisas assim que eu falei que eu gostei muito quando eu fui analisar a franquia é isso. Vocês vão vir, então imagina, né? Trabalhei em empresa multinacional americana, né? Multinacional alemã durante muito tempo com auditoria de segurança da informação.
Nossa.
Aí, a hora que eu vi a Xerimbom, ela tem toda a documentação, faz parte já do pacote, vem aquele os manuais operacionais, entendeu? As fichas técnicas, eu abracei, meu Deus, eu brinco com eles, às vezes eu falo assim, gente. Vocês não são mineiro coisa nenhuma, vocês são uns mineiro alemão, porque nunca vi ter processo para tudo desse jeito. E então você tocou num ponto, eu concordo total, e eu acho aí é mais uma aqui, o profissional sênior que já teve uma experiência corporativa, ele meio que casa bem rápido com isso, né?
E sabe valorizar, né?
E isso. Sabe valorizar.
Isso. Sabe tirar proveito disso, né?
Porque não é desses só o processos. Fato de. E não é só ter manual, né? Porque a gente sabe por que a gente precisa desses procedimentos, essas coisas todas, né? Então, normalmente é o que a gente sabe entender quando eles são úteis e por que a gente faz auditoria para ver se você tem isso, né?
Exatamente.
É isso aí.
Ah, pessoal, esse papo tá tão gostoso. Eu acho que todo mundo tá naquele momento. Peraí, que eu vou pegar um cafezinho agora, continuar ouvindo com calma, né? E eu tenho certeza, né, que tomando um cafezinho, comendo um bolinho ou um pão de queijo, que vocês estão curtindo muito esse papo com a Renata Cecilini Teixeira. E vocês que estão aí nos vendo, nos ouvindo, não esqueçam de seguir a gente aí no YouTube, na plataforma de podcast, e compartilhar também aí com seus amigos, seus vizinhos, enfim, para que esse papo gostoso e inspirador possa chegar para cada vez mais pessoas, né? Agora, Renata, voltando para você, né? Eu perguntei se você teve medo, né, aquela hora. Agora eu queria saber o seguinte, você entrou em pânico em algum momento? Além daqueles casos, já que você...
Além do medo, ainda teve pânico?
Ah, teve, viu, gente? Teve, já teve uns três aí, vamos dizer assim. Um deles, inclusive, semana passada aí. Então, é aquela hora que, vamos dizer, você vai formando, né? Alguém que meio que como um braço direito também para você começar... ter um pouco mais de liberdade para poder seguir alguns outros processos, até mesmo tirar alguns dias, né? E aí acabou que não deu certo, né? Então, assim, essa questão de... eu acabei desligando, demitindo mais gente em 4 meses de loja do que nos 15 anos de Bosch como gestora, entendeu? Então... isso é uma coisa que, no começo, as primeiras 2 demissões me deram um certo pânico, sabe? Assim, eu falava, meu, e aí, como é que é isso e tal, entendeu? E aí você tem toda uma rotina corporativa para fazer um desligamento, né? E aí você vai fazer como autônomo, você pensa, será que você está seguindo tudo? É claro que eu tenho toda uma estrutura por trás, porque também não sou louca, então eu tenho... contabilidade, tem trabalhista, isso é outra coisa. Então, você pensa que, num ambiente corporativo, você tem seu jurídico, o RH, aquela coisa que eu falei, compra, venda, não sei o quê. No caso de você estar você com você mesmo, é você com você mesmo e as pessoas que você se cerca, né? E aí envolve muito uma relação aí de confiança e de você contratar pessoas com quem você possa contar numa hora dessa. Mas, então, essa hora do desligamento agora está tranquilo, está pacificado, mas no começo era complicado, porque eu falava, vamos fazer outra rescisão. Então, tem o processo emocional, porque eu sou uma pessoa emocional, e aí não adianta, tive esse feedback na minha vida corporativa inteira. Ah, você é emocional, tá bom, eu sou, pronto, acabou, pronto, sou italiana, latino-americana, escambau. Então, assim, eu me apego às pessoas, me apego ao meu café, a tudo, entendeu? Então, esse sentimento, ele ajuda, por um lado, porque ele facilita muito a minha conexão com meus clientes, ele facilita muito a minha conexão com o meu time, com os meus times, sempre facilitou. Mas é por isso que eu te falo, tu não bate a cabeça num dia em TI e vira dono de café no outro. Não, é a mesma pessoa. E aí, tem horas que você tem que lidar com você mesmo, da mesma maneira, né? Você não mudou. Enfim, então, essa questão do apego emocional, é isso daí pega, e pega, sim, a questão de que quando você faz uma demissão no ambiente corporativo, você tem um respaldo todo, assim, né? Aqui, não, é você com você mesmo e sua contabilidade. Então, isso daí, no começo, pesou bastante. O segundo... essa questão do próprio faturamento, né? Então, de onde vem essa coisa sobrenatural, esotérica, chamada faturamento?
Cara, vocês lembram isso, de onde vem, o que comem, né? Mais ou menos assim.
Vocês lembram das tais equações diferenciais ordinárias? Eu sofri para aprender isso na faculdade. Pelo amor de Deus, é um negócio... eu nem sei o que é mais, tá? Mas eu só sei que eu sofri para aprender. Então, o tal do faturamento, mais ou menos, não estava acostumada, né? Composição de preço, entendeu? Então, marketing, a presença digital. Então, eu brinco, brinco, mas com total fundo de verdade, tá? Não basta você empreender, você tem que empreender, ter presença no Instagram, contratar com enxaqueca de moço, influencer, você tem que ter dancinha no TikTok, você sabe, uma série de coisas que. E tudo assim, é que eu falo, linda, leve e loura, né? Porque você tem que estar sempre ali. Enfim, são muitas variáveis que compõem esse ser chamado faturamento, né? Tem a planilha, e a planilha é muito importante, composição de preço, né? Isso daí, o fato de ter a franquia e organizada do jeito que é, que falei para você, ajuda muito, mas é você que é o CNPJ, a compradora sou eu, quem tem que controlar lá sou eu, entendeu? E ver o que consumiu, o que não, diminuir perda. Então, esse daí ainda são meus pânicos, tá? Eu já controlei alguns, mas ainda tem aí alguns para que no final do mês você vê o faturamento e fala, pô, faltou isso.
Ô, Renata, pô, você é uma pessoa super expansiva, né? Pelo que a gente está vendo, conversando. Eu queria saber como é que é o seu dia a dia, porque do mesmo momento que você fala que você, pô, vai bater o papo com seus clientes e tudo mais, ao mesmo tempo você está falando de controlar estoque, de fazer compra, de cuidar de mídia social, de rescisão. Como é que você lida com tudo isso?
Então, sei lá, vamos ver. É assim, eu criei uma rotina. Então, segunda é dia de compra, né? O domingo à noite é o dia de analisar os números junto com meu marido, porque ele continua lá, é um cara de TI que está na ativa, né? Então, eu consigo 2 horinhas dele no domingo para ele fazer um 4 olhos lá para mim, né? Porque eu falo assim, ah, você precisa de uma opinião crítica, né? Porque
De
fica
um peer
complicado.
review, né, Renata? Precisa de um peer review.
É, justamente.
E
Tem aí.
nesse caso, um peer review com o sócio, né?
É, com investidor,
Isso.
sócio investidor.
Investidor,
Aí,
é.
então, aí a semana começa nesse review aí do domingo, entendeu? Aí, segunda, dia de compras, dia de pedido, e aí chego. Então, tenho sempre. Eu não funciono de manhã, tá? Isso daí é um problema na empresa alemã, esse negócio de early bird aí não é comigo, não. Eu gosto de começar o dia mais tarde. E aí, tem que ter uma vantagem. Então, eu chego entre 9 e 10 da manhã, né? Tem quem abre aqui às 7. E vai tocando, e eu no celular, né? Câmeras e aplicativos e recursos tecnológicos que a gente tem para também gerir o um negócio ser um pouco afastado, né? Mas aí quase sempre começa no supermercado a semana. Supermercado, distribuidora de descartáveis e assim por diante. Chega aqui o pitch, né? Porque a gente tem o pitch com os funcionários todo dia. E é o pitch sobre a meta de vendas. Então, tá vendo? Tá escutando? É mais ou menos aí. Então, e aí? Quem nós vamos vender hoje, patroa? O que que você acha? Não sei o quê. Qual que é a sobremesa do dia que a gente vai botar? Tá, qual que tá aí? Já faz 3 dias. Então, vamos botar ela com desconto e vamos, sei lá, tal. O bolo. A gente tá querendo fazer bolo de cenoura. Tudo bem, Tudo bem. Outro dia, a gente cobre o bolo ou não cobre o bolo? Eu falei, não, não cobre o bolo, porque é lançamento de cardápio novo, a estrela é o cardápio novo, não é o bolo. Deixa o bolo basicão, deixa ele ali de leve. E tá, aí Instagram. Então, tem um calendário, vamos dizer assim, um cronograma de post do Instagram que vem da franqueadora, mas tem que ter o post local também, porque senão parece que você não faz nada, você só pega as coisas da franqueadora. Filma o bolo, tira a foto do café coando, mostra a foto de todo mundo, oi, tchau, blá, 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 puf.
É, isso.
Reunião, e
Não,
aí vai.
justamente. Né? Se você ainda tem aquelas promoções do dia, né? O foco do dia, você tem que colocar isso, né?
Aí vira
Diariamente.
quase que um. Putz, agora eu perdi o termo, né?
Ai,
Aqueles
desculpa.
sprints.
Ah, os sprints, né?
Mas então, você, tipo assim, você chega e já vai tendo, tem meio uma rotina até o fim do dia, né? E você hoje trabalha
Tem
mais ou
aí.
menos do que você trabalhava em horas?
Se a gente for ver horas, eu acho que dá mais, mas não me parece mais. Isso é uma coisa que é o que eu acho que não dá saudade, entendeu? Eu saio daqui 7 horas, né? E durante muito tempo na carreira eu saía mais tarde e tudo, mas assim, eu não sei dizer. Eu chego, às vezes faço alguma coisa em casa, imprimo algum documento, tal, mas assim, o retorno é emocional, a gratificação daquilo, ainda mais que eu ainda estou na fase de me vencer, né? Tem dia que eu falo assim, cara, eu não sirvo para isso. Mas não sirvo para isso no total, eu não sirvo para isso em alguma coisa de nova que aparece, entendeu? Eu falo, caramba, eu vou ter que catar essa estufa, achar o cara de novo para fazer manutenção e tal. Aí o cara foi lá, tô falando do assunto de hoje, desmontou, falou, a senhora quer ver? Eu falei, quer. Ele olhou. Aí eu falei, não, porque eu tive um azar de eletricidade aí, vamos ver o que que aconteceu nessa estufa. Então, assim, em resumo, eu não sei, a gratificação é maior, então parece que se cansa menos, entendeu? Tem horas que o cansaço é físico, porque antes foram 30 anos atrás de uma mesa, né? Agora, cara, que eu ando, vocês não têm noção do que eu falo que ainda bem que eu fiz o tal da bariátrica, perdi peso, porque essa vida é dessa Renata, não é da outra. A outra não dá conta, não, ia dar certo, não. Então, assim, valeu super a pena, não arrependo, acho que é uma. Cada dia é um desafio novo, um aprendizado novo, mas o que eu tomo cuidado, até mesmo pelo tanto de pessoas que vêm aqui conversar, de dizer é que exige um esforço muito grande, uma dedicação muito grande, e uma palavra que eu curto muito, que é humildade, porque eu continuo aprendendo muito, todo dia. Então, por mais que tenha trazido toda a minha experiência, tem aí o tal do faturamento que eu falei para vocês, são muitos componentes, e alguns deles eu ainda estou dominando, entendeu? É isso aí.
E sobre essa parte do café, você já tinha feito algum curso de barista, alguma coisa assim? Você não era muito da parte técnica da coisa, era mais a parte social da coisa, de estar com gente.
Eu era da parte social, viu, Zara?
É.
Aí, quando eu comecei a estudar aí a franquia e ver a questão dos métodos, eu fiquei muito preocupada, porque eu falava para eles, como assim eu vou montar uma unidade dessa e eu não sei o que que é um V60, né? O que que é, sei lá, uma cleaver, né? Que são métodos de extração do café. Aí eles falaram, não, fica tranquilo, a gente ensina tudo. A gente ensina tudo. Eu, ai, meu Deus, esse cara tem história. Mas assim, eu já tinha uma certa confiança por uma série de outras coisas que eles já tinham me ensinado, né? Então veio o barista dar o treinamento. E assim, ele fica 4 dias na loja, na inauguração, inclusive, acompanha a inauguração. E foi aí que eu aprendi. Daí que foi. Então, assim, é aquela história. Parece que a paixão pelo café era o café por ele mesmo.
Social, era o café social, não o café técnico.
É bem isso. E continua sendo. Gosto do café, gosto de coar café, mas eu gosto mais de bater papo mesmo.
E a sua loja já atingiu esse ponto máximo de curva? Vocês ainda acham que dá para crescer mais? Como é que está esse ciclo? Porque você falou que tem um ciclo de vida aí nessa.
Tem. Não, ainda tem um espaço, a Kombi. A gente conseguiu o pico no mês desse ano, em julho, que é o melhor mês para as cafeterias, né? Mesmo que não tenha sido um mês tão
Frio.
de frio, mas mesmo assim, né, é o melhor mês. Então, a gente atingiu um pico, né, em julho, mas aí tem esse período sazonal agora que deu de novo uma diminuída de número de pessoas circulando, né? E também a questão é impressionante você ver, é diretamente relacionado às grandes datas. Então, tem uma data-chave, que é a data do dia 20, que o pessoal chama de vale, ou adiantamento salarial. E esse dia 20, ele é mágico aqui para a gente.
É o dia que bomba, então.
Entendeu? É. Então, assim,
Interessante.
você tem. E isso, aí você vai falar, ah, isso é uma verdade para toda a rede Xerimbom? Não. Depende do local onde você está. Eu estou aqui do outro lado, tem Banco Mercantil, tem a Caixa, Banco do Brasil, entendeu? Tem tudo isso. E aí a gente vai aprendendo. Por isso que, assim, durante um ano foi uma experiência mesmo. E agora que você começa a monitorar, se o ciclo vai se repetir, né? Então vamos ver. Agosto é um mês meio complicado para as cafeterias e para os restaurantes de maneira geral. E aí agora começa de novo subir. E é isso que a gente está querendo pegar essa onda aí e surfar. Mas a gente chegou no faturamento, depois abaixou de novo. E aí agora a gente está controlando KPIs, né, gente? Tá vendo? Fala pra você.
Tá vendo como é que o mundo corporativo tá em tudo na vida da gente?
Você muda ou não? Então, as metas são meio OKR. Você começa a ler o negócio lá, você fala, cara, você
Eu
tá de
já vi
brincadeira
isso.
comigo. Não, mas é mesmo. Depois eles falaram, inclusive, que as metas estavam baseadas no OKR. Então, assim, você começa. Agora a gente está numa sintonia mais fina, sabe? Num KPI mais detalhado, acertando as classes de custo para poder voltar para aquele faturamento de julho lá. É isso aí.
Mas
Ô,
nesses
Renata.
períodos de pico, aumenta o ticket médio e o volume de clientes ou mais o volume de clientes?
Aumenta o ticket médio também, porque como aumenta o volume de clientes, também acaba vindo um cliente que, às vezes ele não vai se tornar assíduo. Então, é aquele que veio, e aí ele viu ir embora, ele levou um doce, ele levou uma cachaça, e isso daí sobe o ticket médio. Da mesma maneira que agora, depois de um ano, eu já tenho cliente de café. Aquele que vem, eu tenho cliente de café, agora vocês vão rir,
E
de
compra o café
café.
torrado lá, o café
O
grão.
café, sim, em grão, que ele tem o moinho em casa, então ele vem comprar o café para fazer na casa dele. E eu tenho cliente da cachaça também. Tem muita gente que vem aqui, porque a gente tem cachaças diferenciadas, né? Também são mineiras lá, mas aí tem doce de leite, de café e tal. Então tem gente que vem comprar cachaça, vem tomar um café e leva cachaça. E aí fica cliente também, né? Bolachinhas, então você começa, vamos dizer assim, a fidelizar também a clientela. Mas num mês, tipo julho ou dezembro, você tem aquele pontual, né? Ele veio visitar a família, que nem muito no Natal foi isso. Muita gente veio visitar a família. Aqui no centro também tem muita gente do exterior, já recebi muita gente de fora do país que vem. Aí vem dar uma passeada no centro, ou vem resolver algum documento, e aí acaba descobrindo a gente. Então,
Ah,
tem
legal.
essas coisas também.
Eu sou cliente do café, você sabe que eu comprei já o grão do mió, café mió.
Negócio melhor, né?
Ó, vou aí buscar um café melhor também,
Ô, Renata, e pensando assim em expansão, porque franquia geralmente quando você pensa em expandir é na verdade ter uma outra unidade, né?
hein?
Você chega a pensar nisso ou ainda é muito cedo?
Penso sim, penso em ter pelo menos mais uma unidade, mas estou indo mais devagar agora, né? De estabilizar bem aqui e de repente ter mais uma.
Você acha que tem muita sinergia cuidar de duas? Você vai conseguir fazer para as duas mais rápido?
Eu acredito que não. Por
Ah,
isso que eu adiei um
é
pouquinho, porque eu já
interessante.
estava naquela, sabe assim, aquela história de que vale para N, vale para N mais um. Não adianta que o nerd não sai da gente, né? Então a gente sai do nerd, mas o nerd não sai da gente. Então eu tinha mais ou menos isso até uns meses atrás. Ah, vai, você tem uma, você tem duas. Mas é mais ou menos que nem filho. Um mais um não dá dois. Eu tenho dois filhos. Um totalmente diferente do outro, né? E eu tenho certeza hoje que se eu tiver outra loja, vai ser diferente dessa. Por quê? Porque ela pode ter todo esse processo, tudo isso. Mas muito do que faz o cliente, do que faz a loja é o cliente, né? Então,
O
assim.
perfil, né, de quem está frequentando, né?
Sim, aí você vê, por exemplo, aqui no centro seria um perfil. Eu vejo porque tem um colega que tem no shopping, no Parque Prado, é outro perfil, né? Então já tem outras lojas em Campinas. Então aí você começa a ver, são outros perfis de cliente e também uma outra, por exemplo, vamos lá, vai, vamos botar uma loja no Cambuí, vai ser outra história, né? Então é outra cliente, outro
Outra
horário.
demanda, né? Outro
É
tipo de
demanda.
demanda.
É. Então, aí você vê mais ou menos nas reuniões, tem umas reuniões de resultado, né, da franqueadora, e aí você começa a ver uma loja no centro do Rio, como que ela, vamos dizer, opera, e uma loja em São Paulo, Tatuapé, ou então num shopping de São Paulo, né? Num shopping do interior. Cada uma tem um horário de pico, tem uma demanda. Por exemplo, a gente pegou um ranking aí, porque tem os rankings também, venda de almoço. Quem diria que a gente é uma das unidades que mais, segundo lugar, que mais vende almoço no Brasil todo.
Caramba, que legal.
Escondidinho, viu, Zara?
Oh,
Escondidinho.
que delícia.
Tem escondidinho com salada, tem
Oh,
quiche
isso é
com
bom.
salada.
Oh, coisa boa. Um café de sobremesa, né?
Vocês estão perto da prefeitura também. Isso deve ter um movimento muito de escritório, de pessoas resolvendo coisas, né?
Sim, então isso aí ajuda muito. Inclusive, vir sempre cliente novo. Semana passada teve duas pessoas que entraram e conversaram comigo na hora que eu estava lá embaixo. Ah, eu, nossa, mas era uma farmácia aqui. É verdade, era uma farmácia 2 anos atrás, mas tudo bem, né? Enfim, então era uma farmácia há 1 ano e meio atrás, mas faz 2 anos que a pessoa não vinha. Ela veio agora no oculista, no hospital, tem muito oftalmologista aqui perto, né? Então, esse ciclo da pessoa vir no cartório ou vir no médico, traz sempre cliente novo, né? Prefeitura, tudo isso.
É legal. E você se arrependeu em algum momento? Ou como é que é essa relação?
Eu sou muito meio desesperada, né? Eu não sei se você lembra, eu trabalhei um tempo lá, mas eu sou meio desesperada e continuo. Eu era bem mais nova, trabalhei bem. Mas, então, assim, eu tive meus momentos de pânico de falar, meu, será? Né? Mas logo depois passou, não deu 2 segundos. Então, assim, não, arrepender mesmo, não. Não arrependi, não. É, mas.
E aquela história, você faria alguma coisa diferente assim, agora que você já passou? Alguém quer fazer uma franquia hoje, o que que você faria assim? Olha, qual é a dica?
O que eu falo para o pessoal é se controlar na hora de achar o ponto, que foi uma coisa que eu já falei, ah, sei lá, tá demorando demais isso, meu Deus e tal. Então, esse é o conselho que eu dou. Falo, não, segura, segura porque o seu ponto vai aparecer na sua frente, entendeu? Então, aguenta firme. E ter paciência e humildade de aprender, entendeu? Porque da mesma maneira que o meu desafio, falei para vocês, maior é o estoque, eu tenho colegas que o desafio maior é a manutenção, e o outro desafio maior é a pessoa, então cada um vai ter suas dificuldades, né? E aí a
Entendi.
paciência e aquela palavra que está na moda lá, resiliência.
Resiliência, né?
E essa tatuagem sua do café, é de antes ou depois desse café? É, olha ali que bonitinha.
Não, eu nunca tive tatuagem. Essa daqui, ela tem 6 meses.
É
Aí
uma paixão mesmo, hein?
veio um primo meu falou assim, que tem franquia de loja de roupa. E se você for para outra área? Eu falei, peraí, mano, calma. Tá bom demais a aventura. Amei.
Qualquer área sempre cabe um cafezinho, não é?
Café sempre.
Sempre. Até no TI, né?
Nossa, com certeza, a gente só sobrevive em TI com café. Se não tivesse café, a
Exato.
gente sobrevivia.
Renata, bem, a gente está chegando ao final, né, desse papo gostoso aí de franquia, de café. Nossa, parando aqui, eu vou tomar um café, né?
Vai
Sem dúvida
sim,
alguma.
E... Vai tomar café com mais gosto, hein, Mandel?
Muito mais, nossa. É. E já que a gente está terminando, eu queria... Você tem uma mensagem final que você queira passar, que você queira eventualmente compartilhar aí, suas mídias sociais, o seu endereço, né? Que você falou tanto, porque eu quero dar um pulo aí, né?
Eu
então,
também.
Então, você fica à vontade aí de fazer o seu comentário final.
Amei conversar com vocês. Aguardo vocês aqui para a gente tomar um café, para coar um café para vocês, né? Vai ser um prazer. A gente é a unidade Xerimbom Campinas Centro. A gente fica na Avenida Benjamin Constant, 1281, esquina com a Sacramento. Então, a gente está na esquina da famosa esquina da igreja, do Carmo, na mesma calçada do Papai Salim, que é tradicionalíssimo, né? Então, tem gente que ainda entra aqui pedindo espirra. Eu falo, pelo amor de Deus, que eu não vou nunca vender uma espirra. Vai aqui do lado do vizinho. Então, acho que é isso. Somos uma rede, tem outros colegas aí. Estão surgindo novas unidades pela região. E eu gostaria muito de receber vocês aqui. Vou mandar o meu Instagram para você colocar aí nos comentários. Mas não tem erro. Entra lá e bota Xerimbom, com um N no final, bom do jeito que se fala. Campinas Centro.
Fé com prosa, né?
É isso aí.
Que gostoso.
Obrigada,
vamos lá,
gente.
Pessoal,
parabéns.
Tomar um café.
Muito bom.
E ter um papo gostoso. E eu quero agradecer também a participação do Jorge Lacombe e da Zara Martinez. E lembrando que o Nada de Pânico, ele é formado por um grupo de profissionais sêniores do mercado, justamente para mostrar que não existe limite de idade para você aprender, para você ensinar, para você se divertir, para você fazer algo diferente, mas principalmente ir atrás dos seus sonhos. Tá? E dessa forma a gente vai encerrando hoje. Lembrando, né, pessoal, se vocês gostaram desse episódio, compartilhe aí com seus amigos, com o pessoal que você conhece. Curta a gente, siga as nossas plataformas e vai ser sempre legal ter esse contato, essa interação, porque toda semana a gente tem um episódio novo. E dessa forma a gente encerra hoje, né? Um grande abraço aí a todos, né? E vamos de Nunca é Tarde, afinal a vida é repleta de oportunidades. Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau. Valeu.
Valeu, Renata.